grande. Independentemente do nível de ensino, o aluno é desafiado a demonstrar sua capacidade de resolver problemas matemáticos que envolvem não só o raciocínio lógico, mas também a sua habilidade de interpretar textos e imagens. Desse modo, há o despertar de um aprender significativo e, consequentemente, do gostar de estudar. Estima-se que as questões desse concurso também passam a desenvolver o potencial para intuir, observar, abstrair e generalizar, entre outras habilidades que não são estimuladas apenas com aulas expositivas e repetição de exercícios. Para um aprender significativo, é fundamental que o aluno experimente, seja desafiado, arrisque, questione, manipule, busque a solução, desenvolva métodos de resolução e só então valide-os formalmente. O Acre tem participado de forma significativa também na Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, que é uma promoção do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério da Educação, com realização do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada e da Sociedade Brasileira de Matemática, responsáveis pela direção acadêmica. A iniciativa é dirigida aos alunos de 5ª a 8ª série do ensino fundamental e aos alunos do ensino médio das escolas públicas. O que quero demonstrar, senador Paim, com esse longo relato que fiz questão de reproduzir aqui no Senado, na tribuna e através da TV Senado para todo o Brasil, o que quero demonstrar é que o Brasil que nós queremos, ele passa pela contribuição de todos, independentemente das dificuldades que a gente enfrenta. E esses exemplos que nós estamos procurando citar aqui são exemplos pinçados, mas com certeza existem tantos outros, certamente no Rio Grande do Sul, certamente nos estados do Nordeste, tem cabecinhas aí que estão produzindo possibilidades incríveis a partir do bom ensino. Então, são exemplos como este que desmistificam uma série de ideias de que somente com o aumento do volume de investimento é que pode haver uma melhoria da qualidade do ensino no país. O aumento dos investimentos é importante, é fundamental, é imprescindível, mas é possível fazer coisas maravilhosas na educação a partir da dedicação de bons professores. Veja que, ao invés dessas ideias postas como verdades, temos estes exemplos de superação e brilhantismo dos nossos alunos, que em muitos lugares contam apenas com a vontade de aprender e encontram professores dispostos e inteiramente dedicados à arte de ensinar. A demanda por melhorias na educação precisa ultrapassar a barreira do materialismo, da quantidade de uniforme, de merenda, de mobília e ir além. Há que se ter uma demanda por qualidade e não apenas as ferramentas palpáveis, aquelas que podemos ver e acompanhar e que são perecíveis. Neste contexto, senhor presidente, tributo à inclusão digital como ferramenta fundamental para o desenvolvimento, e aí sim precisamos avançar no quesito investimento. O acesso à internet de banda larga tem papel fundamental para a educação. Proporciona o acesso rápido ao conhecimento, conhecimento que está universalizado à disposição de todos e pode ser conseguido a partir de um clique, né, na busca de conhecimento. Proporciona o acesso rápido ao conhecimento, às mais diferentes culturas e que vive na floresta, por exemplo, com limitações mil, podem compartilhar sua cultura, seus conhecimentos e, ao mesmo tempo, obter livre acesso às informações. Essa discussão vai além disso. Estudos do Banco Mundial afirmam que investimentos em melhoria do acesso à internet contribuem diretamente para o crescimento do PIB. Cada aumento de 10 pontos percentuais nas conexões de internet de banda larga de um país corresponde a um crescimento adicional de 1,3 ponto percentual no PIB daquele país. O potencial do acesso à internet em banda larga para dinamizar a economia e trazer benefícios sociais, tem levado à adoção por diversos países de programas nacionais de expansão da banda larga. O Brasil, embora ainda apresente uma baixa difusão do acesso em banda larga nos domicílios, demonstra um elevado potencial de participar da sociedade da informação, já que o país possui mais de 64 milhões de internautas e o Brasil está entre os que usam mais intensivamente a internet, 30 horas e 13 minutos por mês. Veja, senador Paim, que no Brasil a média de utilização da internet é de 30 horas e 13 minutos por mês. O governo da presidenta Dilma está atento a isso e pretende disponibilizar o serviço que hoje atende a cerca de 11,9 milhões de domicílios e quer fazer esse serviço chegar a 40 milhões de domicílios até 2014. Lá no estado do Acre, senador Paim, que é a razão desse meu relato, estamos fazendo o nosso dever de casa. A Floresta Digital, iniciado pelo governador Binho Marques, lançou-se ao desafio de levar a internet gratuita e de qualidade a todos os núcleos urbanos do estado. Enfrentamos muitos problemas, mas não deixa de ser um programa revolucionário. Inicialmente, se começou a disponibilizar 256 cabits para cada usuário. Esse número aumentou para 400 cabits, KBPS, atualmente. E hoje nós temos aproximadamente 7 mil pessoas que acessam gratuitamente a internet já nesse programa Floresta Digital disponibilizado pelo governo. E o objetivo agora, após a chegada da rede de fibra ótica, que está sendo negociada com a Eletronorte para fazer a fibra ótica chegar até Rio Branco e aos demais municípios onde tem um leão, nós vamos fazer a internet de banda larga chegar com muito mais facilidade a essas comunidades e, quem sabe, a gente vai propiciar a internet de graça e de boa velocidade com até 1 gigabyte por usuário. Isso vai ser algo muito interessante. Foi o que defendi de forma veemente durante o 57º painel da Telebrás. O evento é o principal encontro de lideranças e autoridades do setor de telecomunicações do Brasil e acontece todos os anos. A Telebrasil, a Associação Brasileira de Telecomunicações, atua de forma decisiva nos temas de maior relevância para as telecomunicações brasileiras e, portanto, o painel Telebrasil é um evento com representatividade nacional e que influencia diretamente na tomada de decisões e nos rumos do setor. Participam as principais prestadoras de serviços de telecomunicações, empresas de televisão, internet, tecnologia da informação e dos vários segmentos que compõem as comunicações brasileiras, bem como suas associações específicas. Na edição de 2013, o evento trouxe ainda a presença de liderança do setor financeiro e industrial, analistas de mercado e representantes da área econômica do governo. E entre os temas tratados, foi tratada a importância do sistema de satélite para a universalização da internet de banda larga no Brasil. No 8º workshop, no painel Abraçat, política para o mercado de satélite, de que maneira a desoneração poderá impulsionar os serviços de banda larga via satélite e ajudar na expansão da infraestrutura existente, eu disse e reitero aqui que a internet de banda larga pelo sistema de satélite é a forma mais viável de promover a inclusão digital, especificamente na Amazônia, por suas características e peculiaridades. E volto, senador Paim, a repetir aqui. Por que que eu faço essa associação entre educação e internet de banda larga e a necessidade de termos satélites para atender a Amazônia? Porque a fibra ótica não vai chegar às comunidades isoladas. E nós precisamos de uma solução de satélite para fazer a internet chegar às comunidades isoladas, porque é a única forma que as pessoas que vivem nessas comunidades isoladas vão ter para poder ter acesso ao conhecimento universal. Então, defender qualidade de ensino é defender internet de banda larga para todos. E num país onde nós temos uma presidenta que se comprometeu e está fazendo todos os investimentos para garantir internet de banda larga para todos, nós não podemos nos contentar com internet estreita, cara, inacessível às pessoas. E, nesse sentido, nós estamos envidando todos os esforços para que o nosso programa Floresta Digital possa ser eficiente, possa superar as suas dificuldades e que a chegada da rede de fibra ótica, em parceria com a Eletronorte, possa permitir que essa floresta digital, os gargalos todos que nós estamos enfrentando, possam ser superados. Após a privatização das telecomunicações do Brasil, todo o serviço está nas mãos das empresas que atualmente mantêm preços elevados, sob a alegação de que os custos para a prestação do serviço são elevados devido ao excesso de tributos e aos transportes e instalação de estações terrestres. Ora, senhor presidente, o fato é que as empresas têm que prestar serviço de boa qualidade, com preço acessível e, sobretudo, cumprindo o papel social de promover a inclusão digital através da banda larga para todos. E, neste quesito, vale destacar que a volta da Telebrás, a velha Telebrás, que foi praticamente desativada, ela vai cumprir um papel fundamental. A volta da Telebrás para atuar no setor é de suma importância, não para estatizar o serviço novamente, mas porque irão promover uma concorrência mais justa e ampliar a possibilidade de acesso para todos os brasileiros. Assim, senador Paim, eu termino esse meu pronunciamento e peço a gentileza de Vossa Excelência a transcrevê-lo na íntegra, porque trouxe hoje aqui o relato da superação através da boa vontade de professores dedicados e alunos dedicados e, ao mesmo tempo, fazendo a conexão com a necessidade de internet de banda larga de qualidade para todos os brasileiros. Peço, senhor Paim, a gentileza de fazer publicar na íntegra esse pronunciamento nos anais do Senado. Muito obrigado.